Imagina a seguinte cena. Tipo, é madrugada no pronto-socorro.
O caos clássico.
Exato. O movimento tá daquele jeito que quem trabalha na área conhece muito bem, né? Macas no corredor, telefone tocando sem parar.
A rotina de sempre.
Aí a porta abre e entra um paciente. A triagem coloca o Manguito no braço e, em poucos segundos, o monitor apita.
E pisca aquele número gigante na tela.
Isso. Os números piscam em vermelho, marcando 220% e 30 milímetros de mercúrio.
Nossa, é batata. E o primeiro instinto de quase todo mundo na sala é um desespero absoluto para baixar aquele número o mais rápido possível, não é?
Exatamente. E é esse o ponto de partida do nosso mergulho profundo de hoje nas fontes sobre crises hipertensivas. Eu sou a sua apresentadora e estou aqui para investigar por que isso pode ser um erro terrível. Imagina a seguinte cena, tipo, é madrugada no pronto-socorro.
O caos clássico.
Exato. O movimento tá daquele jeito que quem trabalha na área conhece muito bem, né? Macas no corredor, telefone tocando sem parar.
A rotina de sempre.
Aí a porta abre e entra um paciente. A triagem coloca o Manguito no braço e, em poucos segundos, o monitor apita.
E pisca aquele número gigante na tela.
Isso. Os números piscam em vermelho, marcando 220% e 30 milímetros de mercúrio.
Nossa, é batata. E o primeiro instinto de quase todo mundo na sala é um desespero absoluto para baixar aquele número o mais rápido possível, não é?
Exatamente. E é esse o ponto de partida do nosso mergulho profundo de hoje nas fontes sobre crises hipertensivas. Eu sou a sua apresentadora e estou aqui para investigar. Por que isso pode ser um erro terrível?
Olá, pessoal. É um prazer estar aqui como especialista convidado para essa análise de hoje. E olha, esse reflexo de querer consertar o número é quase pavloviano.
Sim, parece que fomos condicionados por décadas a focar nisso, né?
Focamos na coisa errada. A gente vê o número alto e já quer trazer de volta para o normal na mesma hora.
É, como se a gente estivesse simplesmente ajustando o termostato de um ar-condicionado, que ficou frio demais, sabe?
Perfeita analogia. E é exatamente contra isso que o material de hoje luta.
E foi isso que me prendeu na leitura. Para quem está acompanhando a gente, nossa investigação de hoje é focada no novíssimo Protocolo Municipal de Crises Hipertensivas na Emergência de Itariri, a versão de 2026.
Que é todo baseado na diretriz brasileira de 2025, né? Um material riquíssimo.
Muito. E ele é hipervisual, cheio de infográficos, cores institucionais, fluxogramas. E lendo isso, me deu um estalo. Tudo que eu achava que sabia sobre corrigir pico de pressão não é só desatualizado.
É ativamente perigoso.
Nossa, perigoso e até fatal, né?
Com certeza. Então, para guiar a nossa conversa, a gente precisa estabelecer a regra de ouro do protocolo de cara.
Manda ver.
A máxima é a seguinte: pressão muito alta é apenas um sinal. O que define a emergência médica de fato é a presença de uma lesão aguda de órgão-alvo.
Tá, então se não tem nenhum órgão sofrendo ali na hora, o número sozinho não dita o desespero.
Exato. Se não há lesão, o número não manda na urgência da ação.
Deixa eu tentar visualizar isso. Me diz se faz sentido. Tratar só um número no monitor, sem investigar o paciente, seria tipo ouvir o alarme de incêndio tocando de madrugada.
Uhum.
Aí você levanta, vai lá no painel, desliga o som do alarme, volta para a cama e acha que o fogo apagou.
É, bem por aí.
Quer dizer, o barulho irritante parou, o monitor não pisca mais em vermelho, mas a casa continua queimando do mesmo jeito.
Brilhante. O número no aparelho é puramente o alarme. Mas para entender por que não devemos só calar esse alarme, a gente precisa olhar para as paredes dessa casa.
Ou, no caso, para dentro dos vasos sanguíneos do paciente.
Isso. O que está acontecendo ali, silenciosamente, por anos a fio.
E é aí que eu queria a sua ajuda. Porque a gente fala de hipertensão o tempo todo, mas o que acontece de verdade dentro da artéria daquele paciente crônico que não toma os remédios?
Bom, a hipertensão lá no nível microscópico é uma doença do endotélio.
O endotélio é aquela camadinha fina de dentro do vaso, certo?
Uhum. A camada mais interna e delicada. Num cenário normal, ele produz substâncias super importantes, tipo óxido nítrico, que funciona como um relaxante natural.
Entendi. Ele mantém o vaso flexível.
Isso. Mas no paciente que é hipertenso há uns 10, 15 anos, esse endotélio sofre uma agressão contínua.
Uma agressão mecânica, pela força do sangue.
Mecânica e química. Tem uma queda brutal do óxido nítrico, então o vaso perde a capacidade de relaxar e, ao mesmo tempo, rola um bombardeio de catecolaminas.
Que são os hormônios de estresse, tipo adrenalina.
Exatamente. Elas mandam o vaso se contrair sem parar. Aí o endotélio inflama, perde a proteção e o colesterol ruim, o LDL, começa a se infiltrar ali.
Nossa, vira uma bagunça.
Vira. O corpo tenta curar, cria placas, cicatrizes. O resultado é que aquele vaso, que era uma mangueira elástica, endurece. É o processo de arterioloesclerose.
Então o espaço por onde o sangue passa fica estreito e rígido, tipo um cano de ferro todo enferrujado por dentro.
Perfeito. E com o cano estreito e duro, o fluxo de sangue, que era retinho, suave, o que a gente chama de fluxo laminar, vira um caos.
Fica turbulento, né?
Uhum. Bate nas paredes, machuca mais ainda o endotélio, vira uma bola de neve. E para fazer o sangue passar por esses canos duros e chegar no cérebro, nos rins, o coração tem que bater com uma força colossal.
A resistência sistêmica vai para as alturas.
Exato. O corpo se adapta a trabalhar nessa pressão para sobreviver.
Tá, mas espera aí, acompanha meu raciocínio rápido. Se o coração está fazendo esse esforço colossal e a pressão bate 220, se eu dou um remédio potente e derrubo para 120 em 5 minutos, eu não estou ajudando o coração?
É, parece super lógico, né? Aliviar a pressão do encanamento. Mas a verdade é que fazer isso causa um desastre absoluto.
Sério? Por quê?
Porque esse corpo cronicamente hipertenso perdeu a capacidade de autorregulação. Vasos saudáveis relaxam rápido para acomodar uma queda de pressão. Os vasos desse paciente estão petrificados.
Ah, eles não se adaptam a tempo.
Não. Se você derruba a pressão de uma vez, você tira toda a força que empurrava o sangue por aquele sistema estreito.
Caramba, o sangue simplesmente para de subir.
Ele não chega com pressão suficiente nos tecidos. Você tira o sangue do cérebro, do coração e dos rins. O resultado é isquemia imediata.
Falta de oxigênio aguda.
Uhum. É por isso que aquela prática antiga de furar uma cápsula de nifedipina e pingar debaixo da língua do paciente foi banida.
Nossa, eu lembro de ouvir falar muito disso.
Era comum. Mas médicos bem intencionados estavam causando infartos e derrames dentro do pronto-socorro, só pela ansiedade de ver um número bonito na tela.
Isso é assustador. E explica porque o protocolo de Tariri fez questão de abolir termos antigos. Eles nem usam mais urgência hipertensiva, né?
Não usam, porque a palavra urgência traz um peso psicológico, faz o médico achar que precisa correr e intervir na hora.
E qual é o termo novo agora?
O termo correto para o paciente com pressão alta, mas sem risco imediato para um órgão, é elevação importante da pressão arterial sem lesão de órgão-alvo.
É um nome bem longo.
É longo, mas tira totalmente a pressa da equação.
Bom, se o número não dita a nossa pressa, como é que quem está no olho do furacão, no meio do plantão, vai triar esse paciente de 220?
Aí é que entram os recursos visuais sensacionais do material de Tariri.
Sim, eu vi que eles têm uma identidade visual muito bem definida, né? Um fundo azul marinho institucional, branco e umas rotas coloridas super claras.
Isso ajuda demais a criar um mapa mental. Quando o paciente chega, o primeiro passo é ver os sinais vitais e fazer o ABCDE.
Só para quem talvez não seja da área da emergência. Resume o ABCDE rapidinho.
Claro, é a checagem primária. A, de via aérea. B, de respiração. C, de circulação. D, de neurológico. E E, de exposição.
Certo. Garantido que está estável, qual a próxima pergunta?
A pergunta nunca é qual remédio usar, mas sim, existe lesão aguda de órgão-alvo?
E o protocolo destaca visualmente os alvos principais, que são cérebro, coração, pulmões, aorta, rins e retina, certo?
Exato. Esses são os órgãos que mais sofrem. E o médico precisa buscar o que a gente chama de red flags, os alertas vermelhos.
Os sinais de que a casa está pegando fogo.
Isso. Tipo uma dor no peito rasgando, falta de ar súbita, uma boca torta, o paciente que parou de urinar do nada, ou a visão turva. Qualquer coisa assim, acende a luz vermelha.
Vamos testar isso na prática com um caso clínico. Chega o seu Francis Baldo, de 54 anos.
Beleza.
Pressão dele 190 por 110. Ele diz que está com uma dor de cabeça chata, meio ansioso, e a gente descobre que ele parou de tomar os remédios da pressão.
Uhum.
Mas ele não tem nenhuma red flag. Nada de dor no peito, respirando bem, força normal.
O caso do seu Francis Baldo é clássico. Ele se encaixa na elevação importante sem lesão de órgão-alvo. No fluxograma, ele vai direto para a rota verde.
Rota verde? Então zero correria para a sala vermelha?
Zero. Não exige correria alguma.
Mas a pressão dele está 190. O instinto não pede para dar, sei lá, uma furosemida na veia para garantir que não suba mais?
Fazer isso seria um erro crasso. Dar furosemida para um paciente tipo Francis Baldo, que não tem líquido acumulado no pulmão, vai só desidratar ele.
E desidratar o hiperponso piora o quadro.
Piora demais. O sistema nervoso percebe a queda de volume como uma ameaça. Aí ele libera mais adrenalina, o vaso contrai mais e você causa um pico hipertensivo por causa do tratamento errado.
Caramba, o tiro sai pela culatra com força. Então, o que se faz na rota verde?
O protocolo manda colocar ele num ambiente calmo. Repouso por 30 a 60 minutos. Só de tratar a ansiedade ou dar um analgésico para dor de cabeça, a pressão já costuma ceder.
E se passar uma hora e o número continuar lá em cima?
Aí entramos com medicação, mas só por via oral, nada de veia.
Tem exemplos dessas medicações no protocolo?
Sim, drogas de ação gradual, tipo captopril, que inibe a constrição do vaso, ou a clonidina, que age lá no cérebro diminuindo a adrenalina.
Entendi, mas a gente espera a pressão bater 120 para liberar ele?
De jeito nenhum. A meta é só reduzir uns 25% nas próximas horas. Ele recebe alta, ajusta o remédio de casa e volta no posto de saúde em 7 dias.
Perfeito. Rota verde super entendida. Mas e quando o corpo colapsa de verdade? Imagina um segundo cenário. Constâncio, 68 anos.
Tá, vamos lá.
Ele chega com 210% e 20. Só que ele tá suando frio, muito pálido, com uma falta de ar bizarra, não consegue nem falar direito.
Eita.
O médico bota o estetoscópio e o pulmão tá crepitando todo. Parece que tem água borbulhando.
Ah, e o cenário mudou completamente. O Constâncio tá cheio de red flags gritantes. O diagnóstico dele é edema agudo de pulmão, o famoso EAP hipertensivo.
O pulmão tá literalmente enchendo de água.
Isso. E isso aciona imediatamente a rota vermelha do protocolo. Ele vai direto para a sala vermelha, precisa de monitorização e acesso venoso na hora.
Exatamente, está falhando no corpo dele para a água ir para o pulmão.
Lembra daquela resistência absurda dos vasos estreitos? Chega uma hora que o ventrículo esquerdo do coração perde a guerra. Ele não tem mais força para empurrar o sangue contra essa pressão gigantesca.
Aí o sangue não vai para frente.
Uhum, não vai. E a pressão dentro do coração sobe assustadoramente. E o sangue começa a voltar de ré.
Volta lá para os pulmões.
Exato. Volta para o átrio, para as veias pulmonares, e a pressão empurra o líquido para dentro dos alvéolos, que é onde a gente troca o oxigênio. Ele está se afogando de dentro para fora.
Nossa, é uma falha mecânica desesperadora, que um comprimidor oral não resolve nada, né?
Não tem nem como. O tratamento precisa ser gota a gota na veia, usamos medicação em bomba de infusão contínua. O protocolo destaca muito a nitroglicerina, o tridil. Ah, eu tava lendo sobre isso. A nitroglicerina atua relaxando as veias, mais do que as artérias, certo? É um venodilatador.
Exatamente. Então, se a gente dilata as veias do corpo todo, dos braços, pernas, a gente transforma as veias num tanque de armazenamento para segurar o sangue longe do pulmão alagado.
Olha, é uma forma maravilhosa de visualizar isso. Na prática clínica, chamamos de redução aguda da pré-carga. O sangue fica estacionado nas veias.
Aí chega menos volume no coração, aliviando a pressão.
Isso. E como ele está nitidamente com excesso de líquido nos pulmões, agora sim a furosemida endovenosa entra como tratamento essencial. Ela vai forçar os rins a expulsarem essa água.
Bom, aqui tem uma coisa no manual de Tariri que eu achei super contraintuitiva.
O que chamou sua atenção?
O paciente está lá, sufocando. E a recomendação é não colocar oxigênio no automático. Como assim?
Essa quebra de dogma é fundamental. Antigamente, qualquer falta de ar ganhava máscara de oxigênio no máximo. Mas hoje o oxigênio só entra se a saturação cair abaixo de 92%.
Mas por quê? Oxigênio em excesso faz mal?
Faz. Se ele satura bem e você soca o oxigênio, acontece a hiperóxia, que causa vasoconstrição.
Os vasos contraem mais ainda.
Exato. Que é a última coisa que você quer num paciente com 210 de pressão e coração falhando.
Tem mais um dogma que vi que caiu por terra no protocolo. O uso da morfina.
Ah, o antigo protocolo Mona?
Isso. Nas histórias antigas de plantão, morfina no EAP era quase água benta.
Era a regra. Mas a medicina muda. Hoje, o protocolo de Itajaí e a diretriz brasileira contraindicam a morfina de rotina.
Qual o perigo da morfina nesse caso?
A morfina deprime o sistema nervoso central. Ela não só tira a dor, ela diminui o drive respiratório. O paciente passa a respirar mais fraco, mais devagar.
E num cara com pulmão cheio de líquido, isso é péssimo.
Péssimo. Agravaria muito a falta de oxigênio e poderia levar ele direto para a intubação.
Fascinante. A precisão na sala vermelha não perdoa tratamento no automático.
Não mesmo.
Agora, voltando ao fluxo, você explicou que na rota vermelha a gente usa a bomba de infusão para baixar a pressão uns 20, 25%. Mas os infográficos têm uns alertas amarelos gigantes.
Aham, as exceções.
Exato. Situações onde baixar 25% pode ser fatal. A primeira que vi foi a dissecção aguda de aorta.
Essa é a urgência máxima do pronto-socorro. A parede da aorta, a nossa artéria principal, começa a rasgar por dentro.
O sangue entra no meio das camadas do vaso, né?
Isso. A cada batimento do coração, o sangue vai rasgando mais o tecido. E aí não tem essa de baixar a pressão devagarinho.
Qual é o alvo, então?
A meta é brutal. A pressão sistólica tem que cair para menos de 120 e a frequência cardíaca para menos de 60 batimentos por minuto. Imediatamente.
Tá, raciocinando de novo pela mecânica dos fluidos. Se eu tenho que derrubar a pressão violentamente, eu ligo o vasodilatador mais potente que tiver. Um nitroprussiato de sódio, que abre tudo de uma vez. Certo.
Parece fazer todo sentido, mas é a maior armadilha que existe. Fazer isso isoladamente é uma sentença de morte.
Mas por quê? Se o vaso abre, a pressão cai, a aorta alivia...
A pressão cai, sim. Mas você esquece de como o coração reage. Nós temos sensores de pressão. Quando você dilata tudo de uma vez, a pressão despenca e os sensores entram em pânico.
Eles acham que o corpo está morrendo.
Uhum. Eles avisam o cérebro, tamo sem pressão, acelera a bomba. Isso causa uma taquicardia reflexa bizarra. O coração começa a bater muito mais forte e rápido.
Meu Deus, ele bate mais forte contra uma aorta que está rasgada.
O impacto do sangue aumenta exponencialmente. A aorta pode se romper de vez. Por isso, o protocolo pisca em amarelo nunca jamais. Inicia um vasodilatador forte sem antes dar um beta bloqueador na veia.
Ah, tipo um Esmolol ou Metoprolol?
Porque eles freiam o coração primeiro. Isso. Você bloqueia os receptores do coração para ele bater fraco e devagar. Só depois, com a bomba controlada, você abre as artérias. É uma coreografia hemodinâmica que tem que ser perfeita.
Que incrível. A complexidade de prever a resposta do corpo. Mas vi que o material traz uma segunda exceção que é o exato oposto disso, que é o AVC isquêmico agudo.
Perfeito. Na aorta, a gente derruba a pressão a qualquer custo. No AVC isquêmico, baixar a pressão sem querer é roubar a última chance do cérebro.
E por que o cérebro precisa dessa pressão toda durante o derrame?
Pensa que tem uma área do cérebro onde o vaso entupiu e os neurônios morreram. Mas ao redor deles, tem uma área chamada zona de penumbra.
Que é um tecido que está sofrendo, mas ainda tem salvação se o sangue voltar.
Exato. O cérebro percebe que essa área está quase morrendo e dispara sinais. O corpo sobe a pressão de propósito, lá em cima, para tentar forçar o sangue a passar pelo entupimento ou usar caminhos alternativos para salvar a penumbra.
Então, se eu tô no plantão, vejo o AVC com 200 de pressão e dou um remédio potente para baixar para 120...
Você tira a força que estava salvando aquela área. O sangue para de chegar. A zona de penumbra infarta de vez e o paciente perde um tecido que era viável.
Nossa, uma sequela reversível vira permanente só pelo remédio errado? E qual a recomendação do protocolo, então?
No AVC isquêmico, mantém as mãos longe dos remédios de pressão. É a hipertensão permissiva. A gente só baixa se bater mais de 220 por 120 ou se for fazer trombólise, que aí precisa baixar de 185 por 110 para o risco de sangramento.
Isso muda toda a perspectiva. O contexto é tudo, não o número na tela. Para fechar, depois de passar por essa baita fisiologia, como é que o profissional de Itariri aplica isso no caos do plantão? Queria aquele checklist mental de 30 segundos.
É simples e visual. Passo 1, valide um número, cheque se a máquina está certa. Passo 2, faça a avaliação primária, o ABCDE.
Certo. Sem isso, nada feito.
Passo 3, procure os alertas vermelhos de lesão aguda. Cérebro, coração, pulmões, aorta, rins. Passo 4, se não tem lesão, rota verde. Ambiente calmo, remédio oral e alta.
E se tiver a lesão?
Rota vermelha. Direto para a sala vermelha, alvo específico dependendo da síndrome, bomba de infusão e investigar a causa base na hora.
É um roteiro perfeito. E isso traz a gente de volta àquela máxima do início. O nosso mantra para o plantão.
Que nunca pode ser esquecido, pressão muito alta é só um sinal. O que define a emergência é a presença da lesão aguda de órgão-alvo.
E olha, para encerrar nosso mergulho profundo de hoje, eu fico com um pensamento para quem está nos escutando levar para o próximo plantão.
Manda!
Passamos anos da nossa vida treinando para consertar números vitais que saem do padrão, sabe? Mas se o corpo é tão maravilhosamente inteligente, ao ponto de elevar a própria pressão a 200 para salvar um cérebro infartado,
Quantas outras vezes será que a gente agiu rápido demais para calar um sintoma, quando na verdade só estávamos atrapalhando o corpo de se salvar? É algo para pensar quando o monitor apitar da próxima vez. Obrigada pela presença, especialista.
Eu que agradeço o espaço. Até a próxima.